Saldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Hoje, a temperatura máxima no Rio de Janeiro é de 28 graus e a mínima é de 21 graus. Eu sou Estela Magalhães e esse é mais um Giro de Notícias.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.
Política. Informações para você fazer a diferença.
O nosso repórter Felipe Gonzalez vai falar sobre a prisão de um ex-governador do Rio de Janeiro.
É isso mesmo, Estela. Bom dia, ouvintes. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus são alvos de mandados de prisão da 2ª Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, na manhã desta terça-feira. O casal e outras três pessoas são suspeitos de participação em um esquema de superfaturamento e contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. A ação, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, visa cumprir mandados de prisão de busca e apreensão contra os ex-governadores e contra Sérgio dos Santos Barcelos, Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes e Gabriela Trindade Quintanilha. A ação foi batizada de Secretum Domus e os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro e em Campos dos Goytacazes. A denúncia foi formulada a partir de investigações sobre superfaturamento e contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht para a construção de casas populares dos programas Morar Feliz 1 e Morar Feliz 2, durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita entre os anos de 2009 e 2016. O esquema veio à tona após declarações prestadas ao Ministério Público Federal por dois executivos da Odebrecht. Somadas, as licitações ultrapassaram o valor de 1 bilhão custeados pelos cofres públicos municipais. Segundo o MP, as contratações foram superfaturadas e permeadas pelo pagamento frequente de quantias ilícitas, em espécie, em favor dos ex-governadores.
Com a repórter Agnes Oswaldino, vamos ouvir sobre uma pesquisa que avalia o governo do presidente Bolsonaro.
Pesquisa nacional feita pelo Datafolha aponta a erosão da popularidade de Bolsonaro em pouco menos de 2 meses. A reprovação do presidente subiu de 33% para 38% em relação ao levantamento anterior do Instituto, feito no início de julho, e diversos indicadores apontam uma deterioração da sua imagem. Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A aprovação de Bolsonaro também caiu 33% em julho para 29% agora. A avaliação do governo como regular passou de 31% para 30%. Ainda segundo a pesquisa, 44% dos brasileiros não confiam na palavra do presidente, enquanto 36% confiam eventualmente e 19% sempre. Bolsonaro é o presidente eleito mais mal avaliado em um primeiro mandato. Aos outros meses de mandato, os percentuais de ruim e péssimo dos últimos presidentes foram de 15% para FHC em 1995, 10% para Lula em 2003, 11% para Dilma em 2011 e 38% para Bolsonaro em 2019. O presidente Jair Bolsonaro criticou a pesquisa. Em entrevista ao deixar o Palácio da Alvorada, ele questionou se alguém ainda acredita no Datafolha.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Agora, nosso repórter Maria Clara Bravinho vai falar sobre um protesto de moradores da Cidade de Deus. É isso, Maria Clara?
Mesmo, Estela. Moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, realizaram um protesto na rua Edgar Werneck, altura da linha amarela, na manhã desta terça-feira. De acordo com as primeiras informações, há uma operação do BOPE na comunidade. Imagens feitas pelo Globocop mostraram passageiros sendo obrigados a descerem de ônibus que foram atravessados na via por volta das 8h10 da manhã. Os manifestantes também retiraram lixo de uma caçamba da Colurbe para formarem barricadas e interromperem o trânsito. Em vídeos publicados por moradores em redes sociais, é possível ver um veículo blindado da Polícia Militar entre moradias da localidade conhecida como Brejo. Após as imagens, as casas aparecem destruídas e moradores gritam contra a ação da polícia. Em seguida, pelo menos 2 pessoas são socorridas pelos moradores no local. De acordo com as primeiras informações, os protestos na região foram realizados após o episódio na comunidade.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
A Lara Oliveira vai falar agora sobre um assalto em Copacabana.
Na última segunda-feira, dia 2, a polícia militar prendeu um homem que se disfarçava de gari para assaltar pedestres em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança na rua Barata Ribeiro captaram o crime contra uma mulher que teve a bolsa roubada. A ação teve a participação de mais um assaltante e durou somente 9 segundos. Uma testemunha alertou os policiais militares do 19º Batalhão, que conseguiram prender os dois assaltantes. Naldo Vieira Modesto, de 22 anos, tem passagens pela polícia por furto, roubo e tráfico de drogas e não é funcionário da Conlurb. O outro homem é Ricardo de Almeida, de 41 anos, que foi preso por outros dois roubos e um homicídio. O caso foi registrado na 12ª DP e os agentes investigam se a dupla foi responsável por outros crimes na região. Em maio, a PM prendeu um criminoso que agia do mesmo jeito. Ele se vestia de gari para roubar farmácias e lanchonetes na zona norte e sul da cidade.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Agora o nosso repórter Bruno César vai falar sobre o julgamento de suspeitos do atentado de 11 de setembro.
Bom dia, Estela. Exatamente. Quase 20 anos após o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos estão acusando 5 suspeitos por participação nos crimes. O mentor dos ataques se chama Khalid Sheikh Mohammed. Ele e outros 4 suspeitos serão julgados por crimes de guerra, terrorismo e de assassinar quase 3 mil pessoas. Os julgamentos ocorrerão a partir de 11 de janeiro de 2021 por um tribunal militar na base americana de Guantánamo, em Cuba. Caso sejam considerados culpados, os 5 réus podem ser condenados à pena de morte. Durante o atentado, 2 aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas, em Nova York. Além deles, outros 2 aviões foram sequestrados. Um caiu sobre o Pentágono, na Virgínia, e outro sobre a Pensilvânia.
Serviço. A sua cidade para você.
A repórter Lara Oliveira volta agora para falar sobre a votação de um projeto sobre transporte por aplicativo, não é isso, Lara?
Pois é. Um projeto de lei para mudar as regras do serviço de transporte particular por aplicativo, como a Uber e a Cabify, está na pauta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nessa terça. A proposta beneficiaria os passageiros ao determinar o cancelamento gratuito da corrida pelo mesmo, caso haja aumento do prazo inicial de espera. Além disso, o usuário poderá receber o valor da corrida caso ela seja cancelada 2 vezes. O texto não esclarece se o ressarcimento seria pago pela empresa ou pelos motoristas que cancelaram a viagem. O projeto de lei determina ainda a criação de um serviço de atendimento ao cliente 24 horas e um link no aplicativo onde seja possível reclamar do motorista. Assim como as empresas dispõem de normas para sua própria proteção, inclusive na punição ao cancelamento de chamadas, é necessário que o usuário disponha de igual tratamento, disse André Siciliano, PT, autor do projeto.
Esse foi um giro de notícias. Fique ligado na programação e no próximo bloco.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Eu sou Estela Magalhães e esse é o segundo bloco do nosso Giro de Notícias.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
O nosso repórter Felipe Gonzalez vai falar sobre um homem assassinado na zona oeste do Rio de Janeiro.
Isso mesmo, Estela. Um homem foi assassinado na madrugada dessa segunda-feira na saída da boate Deck, em Realengo, na zona oeste do Rio, após quase bater em um carro que estava no local. Segundo uma testemunha, Rafael Rodrigues Soares, de 27 anos, foi baleado no peito em um posto de gasolina na rua Francisco Real, em Padre Miguel, por volta das 3h50 da manhã. Além dele, a ambulante Flávia Cristina Rio Brito, de 39 anos, também foi atingida. A vítima havia saído da boate e parou em um posto de gasolina. Ao sair, ele quase colidiu com outro carro que estava no local. Segundo a testemunha, no momento, Rafael questionou o outro motorista se ele não o havia visto. Então, a carona do outro carro pediu que o rapaz não fizesse aquilo e o motorista saiu do carro e disparou contra Rafael e a carona, Moniz e Cristina Essêncio, que não foi atingida. O rapaz foi socorrido por pessoas que presenciaram a cena e o levaram para o hospital estadual Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. A testemunha levou um tiro de raspão e também foi levado para o mesmo hospital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o rapaz já chegou sem vida à unidade. A Divisão de Homicídios está investigando o caso e busca imagens de câmeras de segurança do local do crime para identificar o autor dos disparos.
Agora a repórter Lara de Oliveira vai falar sobre o repasse da Prefeitura para desfiles de carnaval. Não é isso, Lara?
Pois é. Após anunciar o fim dos subsídios financeiros para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio na última semana, o prefeito Marcelo Crivella se reuniu nesta segunda-feira com diretores da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil. A LIESB é responsável pelos desfiles das séries B, C e D do Carnaval, que são realizados na Avenida Intendente Magalhães, em Madureira, sem cobrança de ingressos para o público. Na reunião, ficou decidido que o repasse para o evento irá triplicar em 2020. De 1 milhão, ele passará a ser 3 milhões. Segundo Crivella, a Prefeitura não pode dar dinheiro público para evento que se cobre ingresso. Os desfiles da Intendente Magalhães, organizados pela LIESB, são o verdadeiro carnaval do povo e esse carnaval terá sempre seu apoio.
Polícia. Saiba o que acontece em primeira mão na cidade do Desespero.
Agora uma notícia sobre um homem encontrado morto em delegacia, com a repórter Agnes Oswaldino.
Pois é, familiares de Marcos Vinícius Gouveia Gomes, encontrado morto na última quinta-feira, dia 29, em uma cela, na 32ª DP da Taquara, na Zona Oeste do Rio, questionam o suposto suicídio do rapaz. Marcos, que é dependente químico, foi preso pelos crimes de conduzir um veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas, fuga de local do acidente e estelionato por não ter pago pelo combustível. Segundo a versão da Polícia Civil, ele se matou enforcado com a própria camisa, presa na janela da cela onde estava detido, dentro da 32ª DP. Leonardo Silva Pinto, advogado da família, disse que irá procurar o Ministério Público do Rio de Janeiro e pedirá uma nova perícia no corpo da vítima. Ele também destacou alguns pontos que ainda não foram esclarecidos, como o suicídio aconteceu sem que outro preso na cela percebesse a situação, se houve atendimento médico na delegacia, como o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e onde está a camisa utilizada no suposto suicídio. 5 anos da morte de Marcos Vinícius, uma situação semelhante aconteceu na mesma delegacia. O advogado Silvio César de Lucena foi encontrado morto dentro de sua cela com uma camisa amarrada no pescoço.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
A nossa repórter Maria Clara Bravin vai falar sobre o corte de água em um estádio.
É isso mesmo, Estela. O estádio Nilton Santos, local onde Botafogo treina e manda suas partidas, amanheceu sem água nesta terça-feira por falta de pagamento da conta, exatamente no dia em que Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, vai assinar a renovação da concessão do estádio. A caixa d'água do local, contudo, ainda possui reservas para os próximos dias e o clube, por sua vez, corre para regularizar a situação e evitar que os funcionários fiquem sem água. Essa é a segunda vez que o Botafogo sofre um corte por falta de pagamento no ano. Em julho, a luz da sede de General Severiano foi cortada, mas a diretoria, em pouco tempo, resolveu a situação. Além do corte de água, o clube convive com o fator de que na próxima sexta-feira, jogadores e funcionários vão completar 2 meses de salários atrasados. Durante a disputa da Copa América, os atletas do elenco profissional, em forma de protesto, resolveram não falar com a imprensa por conta da falta de previsão para o pagamento dos 2 meses de débitos não pagos.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Nosso repórter Bruno César vai falar sobre o Bom Jovem no Rock in Rio de 2019, não é isso, Bruno?
Exatamente, Estela. Em enquete feita pelo G1, Bom Jovem foi escolhida como a atração mais aguardada entre os brasileiros. Com 38,9%, a banda americana desbancou artistas como Scorpions e Pink, que completam o pódio das mais aguardadas. Anitta, a única brasileira participando da enquete, ficou na 13ª posição com 0,79%. O Rock in Rio 2019 acontece entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro.
Esse foi o nosso giro de notícias. Fique ligado na nossa programação, que às 11 horas tem pontapé inicial.
Seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.